A gente vai falar de mudanças climáticas que afetam a saúde de 70% dos trabalhadores no mundo. Esses dados constam de recente relatório da Organização Internacional do Trabalho, que afirma que as medidas de segurança e saúde encontram dificuldades para se adequar a essa nova realidade. Convidamos o professor Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, do Departamento de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito da USP, para nos ajudar a entender, não é, esse relatório da OIT. Num tema que afeta, não é, boa parte dos que estão nos ouvindo, trabalhadores no Brasil, no mundo, e segundo o relatório da OIT, 70% já afetados pelas mudanças climáticas. A gente sabe que é uma gama muito ampla, não é, de desdobramentos que as mudanças climáticas têm trazido, os desafios para os grandes centros urbanos, para os gestores, de como lidar com essa nova realidade, com esses eventos climáticos extremos e a, no caso dos trabalhadores, a exposição a determinadas situações, não é, que tem já, segundo o relatório. E é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, professor, que são os efeitos graves na segurança e na saúde dos trabalhadores. E o relatório alerta, olha, frequentemente são os primeiros a serem expostos a vários riscos, a vários perigos. E não é de hoje que vocês já estão preocupados com a questão da segurança do trabalho, mas isso está mais acentuado com as mudanças climáticas?
Não há dúvida. Os dados indicam que, na verdade, não apenas a população de trabalhadores termina sendo primeiramente e mais diretamente afetada por essas mudanças climáticas, como especialmente algumas categorias de trabalhadores, né? E especialmente os trabalhadores mais pobres. Então, essas alterações climáticas tendem a impactar negativamente, sobretudo na saúde e na segurança de trabalhadores que atuam na informalidade, de trabalhadores sazonais, isto é, aqueles trabalhadores que tem atividades laborais a realizar em determinada parte do ano, mas não tem trabalho necessariamente para todo ano, como, por exemplo, nas hipóteses dos trabalhadores safristas, dos que trabalham por safra, trabalhadores rurais, e, de uma maneira geral, como eu disse, trabalhadores mais pobres. Eles estão mais vulneráveis a essas mudanças. Inclusive, diz o relatório, trabalhadores de micro e pequenas empresas, porque também são empresas que não detêm condições econômicas para providenciar tantas alternativas de saúde e segurança nesse contexto de mudança que vai afetando paulatinamente de modo mais agressivo e mais progressivo.
O relatório fala em 1 bilhão e 600 mil trabalhadores expostos à radiação ultravioleta, então fala em quase 19 mil casos de câncer de pele anualmente, 1 bilhão e 600 mil pessoas provavelmente expostas à poluição atmosférica no local de trabalho. Eles dizem que está diretamente relacionado a 860 mil mortes, também por ano, não é? Entre as pessoas que trabalham ao ar livre, falam dos trabalhadores na agricultura, 870 milhões provavelmente expostos a pesticidas e relacionam diretamente a 300 mil mortes atribuídas a envenenamento. 15 mil mortes resultado de exposição a doenças parasitárias e transmitidas por vetores. Esses efeitos estão sendo vistos já. Como é que a legislação vem tratando destas questões? Então, como é que a Justiça do Trabalho trata isso?
O relatório indica que, exatamente por conta dessas mudanças climáticas, e este é um ponto interessante, porque nós sabemos que há este respeito, inclusive, muito negacionismo, né? Temos vivido, especialmente no Brasil, nos últimos anos, mas o relatório aponta que de 2000 a 2020, portanto, no curso de 20 anos, nós tivemos um aumento sensível quanto ao impacto nas condições de saúde dos trabalhadores em função dessas mudanças climáticas. Nós tínhamos lá em torno de 65,5% de trabalhadores afetados em 2000, e desses 65,5% nós chegamos, na verdade, agora em 2020, os dados são de 2020, a 70,9% de trabalhadores afetados. Então, na verdade, praticamente 71%. E para além de todos estes aspectos que você mencionou, Roxane, é sempre interessante ponderar quanto aos efeitos diretos da própria exposição ao calor. Quanto a isto, o relatório também indica que, em função das lesões atribuíveis ao próprio calor excessivo, estima-se algo em torno de 22 milhões de lesões ocupacionais por ano devidas ao calor excessivo, nós temos aí também uma estimativa anual de perda de praticamente 19 mil vidas e 2 milhões de anos de vida que têm de ser perdidos, digamos assim, para ajustar, para adaptar o trabalhador debilitado, o trabalhador lesado, o trabalhador que passa a ser deficiente em função dos efeitos deletérios do calor. Como temos visto hoje tratado no Brasil, na perspectiva da legislação, e qual tem sido a reação da própria Justiça do Trabalho. E aqui, Roxane, é preciso que os ouvintes saibam que houve uma piora no tratamento desta matéria em particular, sobretudo quanto à questão da exposição ao calor, deste efeito direto.
Sim, sim. Né?
Especialmente nos últimos anos. Explico. Em 2019, dezembro de 2019, portanto, primeiro ano do governo Bolsonaro, houve uma alteração na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Vamos nos lembrar que no início do governo Bolsonaro sequer havia Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi extinto e a pasta que cuidava das normas técnicas de higiene, saúde e segurança do trabalho acabou sendo incorporada pelo então Ministério da Economia. Depois o Ministério do Trabalho foi recriado. Havia, porém, as normas regulamentadoras que historicamente o Ministério do Trabalho editava para tratar dos temas de saúde, segurança e higiene do trabalho, como temos até hoje, já são 38 normas regulamentadoras. A norma regulamentadora número 15, a NR15, trata da insalubridade. E o anexo 3 da NR15 trata do calor como agente de insalubridade e, portanto, como fator de risco. É claro que numa perspectiva, Roxane, que nem é a ideal. A perspectiva ideal é sempre a perspectiva preventiva, a perspectiva da adoção de medidas no âmbito das empresas que impeçam os danos decorrentes da atuação desses agentes insalubres, no caso do calor, não é? Uhum. O próprio relatório da OIT menciona a necessidade que as empresas se organizem para adotar essas medidas coletivas, como, por exemplo, a instalação de ventiladores industriais para reduzir a temperatura média nos ambientes de trabalho. Mas, de todo modo, a alteração que houve no Brasil em dezembro de 2019 acaba sendo, digamos, sintomática e sinaliza muito mal. Quando eu falo em insalubridade, para que o ouvinte nos entenda, eu estou falando de um direito que o trabalhador tem quando está especialmente exposto a esses agentes de risco, como o calor. E aí, a partir de determinados critérios que esta norma regulamentadora dita, ele tem direito a um pagamento extra, que se chama adicional de insalubridade. Pode ter grau mínimo, médio ou máximo. Quando for médio, estamos falando aí de algo como 20% sobre o salário mínimo, e é exatamente o caso da insalubridade no caso de exposição ao calor. Mas o que é que mudou, afinal? É que a Justiça do Trabalho vinha compreendendo que, com base neste anexo 3 da NR15, era possível reconhecer esta insalubridade e, portanto, determinar o pagamento desse adicional, e mais do que isso, estimular os empregadores a que tomassem medidas preventivas que controlassem esse fator de risco, exatamente para não terem de pagar mais este adicional, no caso de exposição ao calor natural, ao calor solar, por assim dizer.
Uhum, sim.
E, no entanto, em função, inclusive, de queixas de setores patronais, etc., a partir de dezembro de 2019, esse anexo 3 da NR15 é modificado para entender que a única possibilidade de insalubridade por exposição a calor se dará em caso de fonte artificial de calor. Um forno, um equipamento que produza grande quantidade de calor, mas necessariamente uma fonte artificial e não mais uma fonte natural. E como nós vínhamos dizendo aqui, você mesmo referiu, os trabalhadores rurais expostos não apenas ao calor, mas também aos chamados defensivos agrícolas, aos agrotóxicos, estes estão sobretudo expostos ao calor natural.
Uhum.
E no final das contas, hoje, na legislação brasileira, isto acaba sendo uma amarra para a própria Justiça do Trabalho, esses trabalhadores, se expostos ao calor natural, não têm esta proteção nem o direito a este adicional, porque a alteração passa a contemplar apenas os casos de calor oriundo de fonte artificial.
Uhum.
Esta foi uma mudança muito ruim.
Então, muito terá de ser feito, por isso que o senhor já nos detalhou, em relação às leis, para que a saúde e a segurança do trabalhador sejam garantidas diante desses novos desafios. Eu tocou num ponto fundamental, essa questão do calor é uma das principais consequências, né? Das mudanças climáticas, dos efeitos climáticos intensos. Tem muito a caminhar ainda, a legislação, os países, as discussões, está aí o relatório para mostrar isso.
Exatamente, e no final das contas, muitas vezes a legislação não considera até estes efeitos indiretos, digamos, do aumento das taxas de calor derivadas das mudanças climáticas, que
Sim.
é o que você mencionou também. E aí nós temos, por exemplo, dentro das coisas que você mesma arrolou, o fato de nós termos um aumento paulatino da temperatura média no planeta faz com que aquelas estações marcadas, que nunca foi realidade no Brasil, mas foi realidade em diversos países da Europa, especialmente do Hemisfério Norte, esta existência de estações marcadas começa a desaparecer, faz calor praticamente o ano todo. Quando nós temos ambientes úmidos com situação de calor, nós temos proliferação de insetos,
uhum.
é absolutamente uhum. natural. Em alguns países, especialmente nas estações climáticas mais marcadas, serão nas estações mais quentes, no verão, enfim, em que haverá a proliferação, sobretudo, desses insetos. Quando você passa a ter calor o ano todo, eles passam a proliferar o ano todo. Entre eles, vetores de pragas, né? E aí nós estamos vivendo no Brasil, por exemplo, essa questão da dengue,
uhum.
atualmente, que afeta também o trabalhador, que uma vez infectado pela atuação do Aedes aegypti, acaba se afastando do trabalho. Isso tem impactos econômicos, porque se ele for um trabalhador formal, quem vai garantir ali a sua subsistência é a Previdência Social. Isto vai impactando economicamente, porque o país tende então a repor recursos para os cofres da Previdência. E evidentemente isto é ruim para a própria empresa, que não pode contar com aquele trabalhador durante determinado período. Ondas de calor derivadas das mudanças climáticas, grandes períodos de seca, não é? Tudo isto traz efeitos diretos e indiretos. E talvez a legislação esteja relativamente preparada, sobretudo para os efeitos diretos.
Professor Guilherme Guimarães Feliciano, da Faculdade de Direito, do Departamento de Direito do Trabalho, esclarecendo a gente sobre essa questão que é global, é um problema global de saúde pública global. Professor, muito obrigada.
Foi um prazer, uma grande honra. Contem sempre comigo. Até uma próxima.